A primeira canção a liderar a parada da década de 1980, uma canção criada pelo maior nome da música pop eletrônica da década anterior. Nesta edição do Resumo do Som, eu conto pra você como foi que surgiu o hit Call Me, do Blondie.
Resumo do Som.
A história de hoje começa em meados de fevereiro de 1979, quando o filme Gigolô americano começou a ser produzido por Jerry Bruckheimer, junto com o diretor Paul Schrader. O filme trazia no elenco o Richard Gere no papel de um garoto de programa de Los Angeles que atende principalmente a uma clientela feminina e é acusado de um assassinato que ele não cometeu. Impressionados com a trilha sonora do filme O Expresso da Meia-Noite, lançado 2 anos antes, os produtores decidiram convidar Giorgio Moroder, o lendário produtor musical italiano, para criar a trilha sonora para o novo filme. Paul Schrader detalhou a Giorgio todas as cenas onde eles precisavam de uma canção, já que a música era parte integrante do filme. Giorgio começou compondo a canção de abertura, onde o personagem Julian, interpretado pelo Richard Gere, dirige o seu Mercedes-Benz conversível em direção a Palm Springs. Em poucos dias, ele já tinha uma demo pronta e soava assim. Até aquele momento, essa música se chamava Man Machine, e Giorgio já tinha uma pessoa em mente para cantá-la. Não era Debbie Harry do Blondie, e sim Stevie Nicks, vocalista do Fleetwood Mac, e só recusou por conta de obrigações contratuais. Sim, o Blondie foi a segunda opção de Giorgio Moroder, e a banda aceitou mesmo estando no meio da gravação do seu quarto álbum de estúdio, Eat the Beat. Ter uma música na trilha sonora de um filme era algo com o qual Debbie Harry e seu marido Chris Stein sempre sonharam. Mas o primeiro contato entre George Moroder, o produtor Harold Faltermeyer, e a banda não foi dos melhores. O Blondie queria tocar todos os instrumentos em Call Me, além de reescrever a letra que George havia criado para apresentar a música para os produtores do filme. Ele aprovou a nova letra, escrita por Debbie em poucas horas e rebatizada por ela mesma de Call Me. A versão dela era muito mais sutil ao tratar do assunto do filme e também retratava a sensação que Debbie teve ao perceber as cores da fotografia de um gigolô americano. E assim que George ouviu a voz de Debbie Harry cantando a música, sabia que ela seria um sucesso.
Cover me with kisses, baby. Cover me with love. Roll me in designer sheets. I'll never get enough. Emotions come, I don't know why. Cover up love's alibi. Call me, I'm alive. Call me anytime.
Mas havia um problema. Giorgio detestava a ideia de ficar horas a fio trabalhando em estúdio. Para ele, as coisas deviam fluir naturalmente e ser finalizadas o quanto antes. E com uma banda de rock, sempre havia pausas para fumar, se drogar, bater papo, afinar os instrumentos e por aí vai. Harold Faltermeyer conseguiu apressar Debbie e Chris a gravarem suas partes para que a demo pudesse ser enviada para os produtores do filme para ser usada na sincronização das cenas de abertura. Mas a continuação do trabalho no estúdio não foi tão simples. A guitarra de Chris Stein chiava muito e eles demoraram horas para acertar o amplificador para o som ficar aceitável. Por incrível que pareça, era assim que ele tocava desde sempre. O som ficava ótimo quando os captadores estavam com o volume alto, mas assim que ele parava de tocar, um zumbido horroroso aparecia e ele tinha que abaixar o volume dos captadores da guitarra para disfarçar. E quando o tecladista Jimmy Destri não conseguiu sincronizar suas partes com a demo, o Giorgio resolveu interromper a sessão e mandar todo mundo para casa, prometendo que eles se encontrariam de novo em Los Angeles para continuar a gravação, o que foi uma tremenda mentira. Em agosto de 1979, o Giorgio levou a gravação da voz de Debbie Harry e a guitarra de Chris Stein para o estúdio Allen Zentz Recording, mas chamou Keith Forsey para tocar a bateria, o Harold Faltermeyer para tocar o teclado e a vocalista de apoio Cheryl Barnes para gravar as partes que faltavam. Esse é o grupo que gravou a versão que ficou conhecida. É claro, o Blonde não gostou nada dessa decisão, mas quando o single lançado pela gravadora Chrysalis Records em fevereiro de 1980 chegou ao topo das paradas nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, tudo foi esquecido e perdoado. Por ter permanecido em primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos por 6 semanas, Call Me ganhou o disco de ouro por 1 milhão de cópias vendidas. Ela também foi eleita a música do ano de 1980 pela Billboard. Lançada no Reino Unido 2 meses depois, Call Me se tornou o 4º single do Blondie a liderar a parada em pouco mais de um ano, sendo inclusive usada em um comercial da British Telecom dos anos 80. Call Me também está na lista das 100 melhores de todos os tempos da revista Billboard, na posição de número 44, e 25 anos após seu lançamento original, Call Me foi classificada em 283º lugar na lista das 500 melhores músicas de todos os tempos da revista Rolling Stone. Ela também seria indicada ao Grammy de melhor performance de rock por um duo ou grupo com vocal em 1981, perdendo para Against the Wind, do Bob Seger, numa das maiores injustiças da história do Grammy. E além de Call Me do Blondie, também ignorou The Wall do Pink Floyd, Brass in Pocket dos Pretenders e Another One Bites the Dust do Queen. E você sabia que a banda também gravou uma versão em espanhol de Call Me, intitulada Yamame, lançada tanto nos Estados Unidos quanto na América do Sul? E quanto à parceria do Blondie com Giorgio Moroder, será que rendeu mais sucessos? A resposta é um estrondoso não. Na verdade, era para o Giorgio Moroder fazer um álbum completo com o Blondie depois do sucesso de Call Me. No entanto, ele revelou que, devido à natureza volátil da banda na época, isso acabaria sendo impossível. E a gota d'água foi um dia em que ele chegou ao estúdio bem no meio de uma briga entre o Chris Stein e o tecladista Jimmy Destri. O George ligou para o empresário do Blondie e pediu as contas. Mas nem tudo foi perdido. Com Call Me, Debbie Harry se tornou a primeira mulher a ter 3 músicas número 1 nas paradas britânicas. Eu sou o Xi. Obrigado por ouvir mais este episódio do Resumo do Som. Mês que vem eu tô de volta com outra história de um outro hit dos anos 80. A gente se vê. Abraço.
Resumo do Som. As histórias por trás dos sucessos dos anos 80.